Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. E o papo de hoje é sobre a indústria 4.0 e os riscos e a segurança que isso exige para os novos desafios de mercado. E para o papo de hoje, será um papo bem legal com o Kleber Cândido, fundador da Sesla. Eu queria agradecer imensamente ele de ter vindo aqui, ele que é da nossa região aqui de Campinas. E eu achei muito interessante a ferramenta dele, então hoje o papo vai ser bem legal. Eu queria mais uma vez agradecer e começar com a nossa pergunta tradicional. Quem que é o Kleber Cândido na fila do pão?
Oi, Richard, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar gravando esse momento. Kleber é uma pessoa inquieta, sempre que buscou estar um pouco à frente ou trabalhando de forma diferente daquilo que a rotina de uma determinada área faz. Sempre teve essa inquietude com fazer o mesmo ou fazer igual. Acho que daí nasceu tudo que a gente construiu, dessa inquietude. Mas o Kleber é um cara que veio da engenharia industrial, da engenharia de risco, da engenharia de segurança, que começou ali primeiro trabalhando dentro da indústria como um profissional,
Pegando a bagagem.
exato. Depois disso, um período grande em consultoria como serviço, e depois pegando toda essa bagagem de consultoria como serviço e transformando em tecnologia, em ferramentas de tecnologia. Isso é um pouco do Kleber.
Bacana, mas eu queria entender assim, com essa bagagem que você teve, o que que te despertou esse interesse na parte da segurança em si?
Legal. Bom, a segurança, na verdade, em mim, ela se conectou a partir do momento que eu cheguei em Campinas, em 1997, um jovem vindo lá do Noroeste Paulista, com desejos, sonhos, vontade de crescer, de trabalhar, e fui trabalhar numa empresa onde eu meio que trabalhava dentro de uma área de almoxarifado e controlava, entre outras coisas, entregas de equipamentos de proteção. Capacetes, óculos, calçado de segurança. Então eu tinha um contato direto com esse profissional de segurança que era ali da empresa. E
Certo.
nesse momento ele começou a me mostrar um pouco desse universo que era segurança do trabalho, do propósito de proteger pessoas, de garantir a segurança e o bem-estar das pessoas. E aí aquilo me despertou e eu fui buscar formação e me apaixonei aí por essa área.
Que bacana. E o que que você acredita que te formou como líder? Os acertos da jornada ou situações difíceis onde você teve que tomar alguma decisão ali?
Sem dúvida, a situação difícil. Sem dúvida, acho que não só a mim, mas qualquer pessoa, o ponto é como nós aprendemos com os erros, né?
Sem
Ou
dúvida.
como aquilo que não está dentro da nossa rotina operacional. Nós somos muito bem em fazer cumprir rotina, mas toda vez que a gente tem alguma coisa que nos desafia fora da rotina, faz com que a gente aprenda com isso. E de forma geral, né? O mais importante é aprender e não cometer esses mesmos erros novamente.
Boa.
Acho que aí é o ponto.
E o que você acredita que sim, que na sua jornada, qual que é o valor pessoal que é inegociável?
Bom, para mim, nós temos inclusive dentro da Sesla, uma série de valores que são muito fortes na nossa cultura, né? Dentro do nosso propósito. Mas para nós, o valor que é mais importante dentro desse negócio, que é inegociável, é o respeito, né? O respeito para com os nossos clientes, o respeito para com os nossos colaboradores, né? Porque isso é mútuo, né? Se você
Verdade.
não se dar ao respeito, automaticamente você não será respeitado. Então, o respeito acho que é uma palavra que é um valor mais importante dentro do negócio.
Sem dúvida nenhuma. E que momento que você percebeu assim que o mercado precisava de uma inovação assim na parte da segurança tradicional?
Dentro da indústria, de um modo geral, nós, né, sempre fomos muito conectados a controles, a papel, a checklist, a mais do mais, ao cheque do cheque, a garantia de que aquilo de fato vai funcionar ou não vai falhar. Então, nós naturalmente fomos muito conectados a isso. Em um dado momento, isso tira muita performance operacional, não é? Não o
Exatamente.
controle, mas a forma de fazer o controle.
Sim.
Então, foi aí que nós detectamos que existia uma série de possibilidades de performar melhor, de entregar operações mais performáticas, produtivas, sem tirar o compliance, sem deixar de garantir o compliance. Foi aí que foi esse despertar.
E com a digitalização ainda, né?
Exato. Porque, na verdade, o processo, a gente fala muito isso o tempo todo, eu participo de vários podcasts e palestras, a gente fala, olha, primeiro a gente tem que sair do analógico e ir para o digital.
Sim.
Depois sair do digital e ir para a inteligência. Não tem como eu ir para a inteligência sem passar por esse momento de transformação. Eu preciso de dados, eu preciso de banco de dados, não é?
Isso aí. E, bom, a Sesla já tem uma bagagem de 20 anos de mercado nessa parte de segurança da indústria 4.0, né? Vocês são muito focados na parte de engenharia de risco, de safety, para a operação industrial de uma maneira como um todo. Mas como, que momento que essa bagagem virou um produto, virou uma plataforma e uma metodologia?
Legal. Isso aconteceu praticamente porque em 2007, 2008, nós prestávamos serviço para a indústria.
Legal.
E quando nós prestávamos serviço para a indústria, e crescemos bastante prestando serviço para a indústria, existia uma necessidade nossa interna dentro do nosso negócio de controle. De controlar processos, como as coisas aconteciam. Controlar material didático, controlar instrutores, controlar agendas, programações. Então, naquele momento, eu busquei uma solução, a desenvolver uma solução para gerenciar isso. E isso me fez conectar com tecnologia. E eu comecei a entender que isso trazia performance para o nosso negócio. Em 2012, em 2008 para 2009, nós começamos a desenvolver algumas soluções para a indústria, mas não para vender para a indústria, mas para prestar o serviço com a solução. E ali em 2011 para 2012, alguém me disse, eu queria isso, mas eu não queria o serviço, eu queria só a solução. Foi aí em 2011 para 2012 que nós detectamos que aquilo era um produto, era um software as a service, era um software como produto e não mais o serviço de consultoria industrial que a gente fazia. Então nós viramos a chave aí e começamos a desenvolver essas soluções mais pesadas baseado na nossa experiência. Bem quando legal. Veio a pandemia, nós surfamos, né? Apesar de todas as coisas ruins que a pandemia proporcionou ao mundo, nós, assim como muitas empresas, fomos beneficiados com a pandemia, com a questão de digitalização, com a questão de governo, e naturalmente foi daí que partiu tudo.
Legal. Vocês, olhando a comunicação, os sites, as redes sociais de vocês, a Sesla fala muito em trabalho real, aprendizado contínuo, né? E rastreabilidade. Eu queria entender o quanto que essa visão de vocês veio da vivência prática em campo e não só de uma teoria aí de gestão, de curso.
Hoje, dentro da indústria, nós falamos muito em dois pilares principais. A indústria moderna, que ela tem uma escassez de mão de obra de qualidade, a gente olha muito dois principais pilares, que é os fatores humanos, é o como nos relacionamos dentro do ambiente de trabalho para que a gente tenha um ambiente saudável e o pilar de segurança, né? Então, dentro disso, o Sesla ele tem mais de 20 anos de expertise em operação industrial. Foi daí que nasceu toda essa conexão com o negócio. Foi daí que nasceu toda essa relação construída para que a gente pudesse ofertar. Então, não foi uma coisa que nós criamos de uma hora para outra, mas foi praticamente pegar todos aqueles 20 anos de segurança industrial e transformá-los em tecnologia no momento oportuno.
Bem bacana. Você sabe que, tipo, como a gente atende muitas indústrias, nosso core business é bem voltado para isso, vira e mexe a gente está visitando algum cliente e eu sempre tento olhar a plaquinha ali na frente, há quantos dias eles estão sem acidente de trabalho. Eu sei que internamente eles têm mais dado de quantos dias está sem um acidente que parou a operação, enfim. Eu acho que isso é bem legal, que é meio que mostrando para a sociedade o quanto aquela empresa está empenhada e tendo respeito, que eu acho que essa é a palavra que você trouxe aqui, para com os seus colaboradores e a credibilidade da marca de uma maneira geral. Porque a gente sabe que, dependendo da negligência, isso pode acabar e queimar a reputação de uma empresa, né? E não só a reputação, mas financeiramente ela pode falir mesmo.
Nós temos muitos exemplos disso pelo mundo, né? De empresas que, em função de ocorrências, de acidentes, incidentes, deixaram de existir. Deixaram de existir. Não só foram penalizadas, mas deixaram de existir. A própria população, as pessoas hoje, têm uma conexão muito grande com as marcas nesse sentido. O quanto essa marca respeita o ambiente, respeita a comunidade, respeita as pessoas. Então, a gente sai todo dia de casa, e a gente fala muito isso dentro do Sesla, né? quando todo trabalhador que vai, seja para a indústria, para o comércio, não importa, ele saiu com o propósito de vender mão de obra.
Exatamente.
Única e exclusivamente de vender mão de obra. Não de vender um dedo, um olho, ou uma audição, ou qualquer coisa assim.
Uhum.
Então, partindo daí, o que se compra desse trabalhador é a mão de obra dele. E se nós compramos mão de obra dele, é única e exclusivamente mão de obra e nada além disso, né? Então, é proteger, é garantir que essas pessoas voltem íntegras para o seu ambiente de residência, sua casa, sua família no final do dia. Esse é o propósito de qualquer negócio sério e que realmente vê valor nas pessoas que estão ali, né?
Mas ainda muitas empresas enxergam a segurança como uma obrigação documental, né?
Uhum.
O que você acredita que acaba, de fato, impactando esse pensamento retrógrado assim, na operação hoje em dia, na prática mesmo?
Uhum. É cultura. Isso aí tem íntima relação com a cultura, porque as pessoas, na verdade, na essência, ela entende que segurança é prejuízo, que isso está trazendo de alguma forma, não estou nem falando de equipamento de proteção, mas isso está paralisando o processo produtivo.
Fazendo relatórios, né?
E ao contrário, o conceito hoje é de se produzir, de se performar com o apoio da segurança, com o apoio da qualidade. Nós falamos muito isso o tempo todo. A segurança ela está como apoio da operação e não como uma solução que está ali para atravancar, para atrapalhar, para dificultar a operação. Então, a gente tem vários exemplos, muito de safety, design for safety hoje, que a gente chama, que é operações desenhadas para a segurança e para o processo ser performático, sem deixar de preservar a saúde e integridade física do trabalhador. Não é o quanto eu sou capaz de entregar, é o quanto eu sou capaz de entregar com qualidade, segurança, meio ambiente, que é parte intrínseca de um processo. Porque por mais que eu performe comercialmente, entregue um produto, se esses pilares não forem preservados, em algum momento eu vou ter uma ação trabalhista, eu vou ter um dano ambiental, eu vou ter algum problema de qualidade com o meu produto que invariavelmente vai me penalizar lá na frente.
Bacana. E na sua opinião, qual é o maior gargalo das indústrias nessa questão de compliance com eficiência operacional ao mesmo tempo?
Isso tem muita variação, Richard, em função do tamanho do negócio, né? Nós temos empresas de pequeno, médio e grande porte. Nós temos uma questão muito situacional de onde estão essas indústrias. Nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos numa região riquíssima, uma região de um IDH alto, de grandes indústrias, de grandes corporações multinacionais. Mas essa não é a realidade do nosso país.
Verdade.
Esse é o ponto. Então, enquanto a gente está discutindo aqui fatores humanos, tecnologia 4.0, eu tenho lugar no Brasil ainda que tem trabalho escravo. Eu tenho lugar no Brasil que tem funcionário que não tem sequer um registro CLT. Essa é a realidade de um país continental como o nosso. Diferente quando você vai aqui para a América Latina, e eu faço muito trabalho na América Latina toda, que você vê pequenos países que é um estado nosso. A semana passada eu estava no Uruguai. Tem a capital, Montevidéu, praticamente é a população de Campinas. É 1,5 milhões de habitantes, Campinas tem 1,2. Né? Se eu pegar praticamente o estado da Argentina, a Argentina inteira é o estado de Minas Gerais. Então, olha só como nós somos gigantes.
Verdade.
E, naturalmente, a gestão disso é muito difícil. Então, cada empresa, eu posso te dizer assim, cada situação tem uma forma da gente abordar. Não tem como eu te dar uma resposta específica em função de um segmento ou outro. Tá? Esse é o ponto de atenção. É como se comporta situacionalmente essa empresa dentro do ambiente que ela está.
Bacana. E é bem, realmente, assim, o Brasil tem... por até ter um território praticamente do tamanho de um continente e tem ali regiões muito isoladas, são realidades muito distintas mesmo. A gente, analisando assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente acaba vendo como é diferente o comportamento de buscas em cada região do Brasil e isso acaba refletindo muito na questão da cultura, de classe social.
Uhum.
Acaba se tornando ainda mais desafiador você ter uma ferramenta para poder atender você comentou sobre a América Latina, que já tem atuação internacional, mas como é diferente você ter que parametrizar esses campos. Sim. Dentro da sua ferramenta para empresas que estão em portes, momentos e visões diferentes uma da outra. Né?
Isso é muito legal, essa observação que você fez, porque nós temos dentro do Brasil uma legislação extremamente rigorosa.
É.
Nós temos muita lei. Nenhum país sul-americano, até mesmo europeu, tem tantas legislações tanta exigência, tanta cobrança quanto o nosso.
Nós o problema falando, é a fiscalização.
Não, né? Estamos tratando aqui de cumpri-las, mas estou dizendo de ter, de existir essas legislações. Então, quando a gente fala de uma ferramenta como a nossa, é muito mais fácil a nossa solução entrar em qualquer mercado latino ou até mesmo fora do Brasil, como já aconteceu, já está acontecendo, do que uma de lá entrar aqui, porque tem que conhecer muito bem esse negócio chamado Brasil para entender como é que se navega por aqui. Esse é um
De uma maneira geral, trazendo todas as outras esferas, o que eu sempre ouço é que o problema do Brasil não são as leis, é a falta da fiscalização delas, né?
Se a gente for olhar pela regra, não é a falta de fiscalização, e sim o cumprimento da lei, a cultura que nós temos, o jeito brasileiro de ser, o jeito de espera a fiscalização chegar, ou coisas do tipo que a gente ainda tem. Não, de novo, numa região como nós vivemos, mas na realidade. A realidade do país não é feita de grandes empresas, de multinacionais, como a gente tem em toda a nossa região. Ela é feita de empresas de pequeno porte, de médio porte. Quem emprega muito é o supermercado, a padaria, o açougue, esse comércio. E esse está muito aquém de qualquer questão relacionada à segurança ou até mesmo cumprimento de legislação. Ainda. E aí vale para o Brasil como um todo.
E na sua visão, por que ainda existe tanta burocracia improdutiva em processos como APR, permissões de trabalho, inspeção e gestão de terceiros?
Porque invariavelmente o compliance dentro da indústria está muito conectado ao papel, ao assina aqui esse documento, eu estou me protegendo, porque se acontecer alguma coisa com você, eu estou aqui amparado. Então, ele vem dessa cultura do excesso de papel, de tudo escrito, tudo assinado, tudo documentado. Então, quando a gente vem para esse processo novo, que é desburocratizar, né, nós barramos muito em questões culturais, inclusive dos profissionais da área de segurança, que ainda estão conectados a esse formato antigo de tudo estar impresso, assinado e documentado. Então, isso mudou muito nos últimos tempos. Essa cultura vem se disseminando da digitalização, dos processos mais inteligentes, mais claros, mais objetivos. Mas eu acho que isso ainda tem íntima relação com o nível de conhecimento que nós temos de tecnologia, profissionais de segurança, de um modo geral, que ainda muitas vezes olha para aquilo e fala, nossa, mas será que... Onde que é essa nuvem, né? Está guardado na nuvem, né? Onde que fica esse negócio? Se eu precisar disso daí? E se eu tiver uma ação trabalhista amanhã ou tiver um acidente grave, eu preciso provar algo? Não está no meu armário aqui na minha gaveta, né? Então, acho que já quebramos muito esse paradigma, mas ainda tem muita gente que tem essa mentalidade conectada assim.
Sabe, pensando sobre isso, eu fico pensando que na nuvem ele está muito mais seguro do que na gaveta, no armário, porque se tiver um incêndio em qualquer um, seja no... na hospedagem, seja de fato na empresa, você tem redundância dos dados ali, você tem backups que você consegue acionar, e se queima um arquivo de papel, você está perdido. Né?
Exatamente. Vou te dar um exemplo. Se alguém te rouba o seu laptop, ou roubou o seu laptop, onde qual é o problema? O problema é o laptop, o valor do aparelho, porque fisicamente você não tem mais nada. Exatamente. Ou não deveria ter. Deveria estar numa nuvem que você comprou um notebook, entrou com o seu login, senha, está tudo ali pronto para você usar. Você não tem que configurar um computador que levava 2 dias antigamente, né? Hoje, em 30 minutos, você já está com tudo ali pronto para usar novamente. Assim vale o celular, né? Quem se lembra de um smartphone há 15 anos atrás,